Essa decisão atendeu a um pedido apresentado pelo vice-governador cassado Henrique Oliveira. E para nos ajudar a entender, a compreender essa decisão tomada pelo Supremo de suspender as eleições diretas e suplementares do Amazonas, nós vamos conversar agora por telefone com o cientista político Elson Ribeiro. Primeiramente, bom dia, Elson.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carlos. Parabéns aí pelo programa de vocês na Rádio Romar. É isso aí, tudo bom, Ítalo?
Tudo bem. Então, primeiramente, eu gostaria que você explicasse pra gente, pra população que não entende ou tem dúvidas com relação aos termos jurídicos, o que significa essa liminar que suspende as eleições no estado.
Ítalo, na verdade não é uma explicação tão simplória, tá? Se tratou de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. O nome já é grande da ação, né? Mas, em síntese, o que ocorreu? O ministro Ricardo Lewandowski, que é o responsável pelas ações dessa natureza que vão tocar o estado do Amazonas, ele anulou, vamos falar assim, uma linguagem bem simples, o acórdão do TSE enquanto não houver o julgamento de um recurso que foi interposto. Quando o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para o teu ouvinte entender bem, cassou o governador Melo e o Henrique Oliveira, eles ingressaram com uma ação chamada embargos de declaração para que fosse esclarecido alguns obscurantismos que tiveram na decisão. O que o ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal fez? Falou, enquanto não for julgado esses embargos de declaração, volta ao status quo ante. Ou seja, palavras simples, Ítalo. O governador volta ao posto, suspende as eleições que estavam marcadas agora, que já ia até começar a propaganda eleitoral. É isso. Grosso modo é isso, tá?
Agora,
na verdade, na área jurídica, isso tem uma complexidade, né? Esta ação de descumprimento de preceito fundamental é uma ação residual, é algo meio complicado, é um processo constitucional. Essa ação é disciplinada por uma lei específica de 99, lembra o teu ouvinte, que a Constituição é de 88. Essa lei que veio disciplinar a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela veio só 11 anos depois da Constituição. É algo complexo para o ouvinte, para o leigo, não digo nem mesmo na área jurídica, compreender. Síntese dos acontecimentos. Volta o governador Melo. É isso, e suspende as eleições. Até que o Supremo julgue, até que o TSE, julgue os embargos de declaração. Lembrando também, Ítalo, que ainda tem no Supremo Tribunal Federal um recurso extraordinário que pode ser tocado por essa decisão também.
Agora, Elson Ribeiro, aqui é o Carlos Eduardo. Bom dia para o senhor, obrigado por ter atendido. Bom dia para você.
Eu estava voltando da minha corrida matinal, por incrível que pareça.
Que bom, obrigado por ter atendido a Rádio Rio Mar. Para tentar fazer com que a população entenda tudo isso, a gente fala aí de muitos termos jurídicos, mas queria que você analisasse também como a suspensão repercute no cenário político amazonense.
Ah, isso aí é um verdadeiro tsunami no cenário político amazonense. Você observa que nós já temos, ou tínhamos, e eu vou sempre falar assim, tá? Presente e passado, porque nada impede de, eu acredito que não vai haverá tempo tão cedo, porque o Supremo já vai entrar em recesso, tá? Então, provavelmente isso vai permanecer, tá? Então, falaremos no presente. Nós já temos 9 candidaturas com várias articulações envolvendo os 30 partidos políticos existentes. Então, já foram feitas alianças, já foram feitas articulações, muitas conversas Eu acho que poucos dormiram. Eu dormi tranquilo ontem à noite, acordei cedo para correr, né? Eu acho que os envolvidos, os 9 envolvidos, eles conseguiram dormir pouco. O que que vai ocorrer? Suspende tudo que foi feito. Teoricamente, Melo volta, o governador Melo volta a ocupar o posto. Agora você imagina, todos os secretários que foram nomeados, tudo isso aí, o Melo voltando, ele vai ter ao secretariado dele. E enquanto não houver o julgamento dos embargos de declaração e talvez inclusive o julgamento dessa ação extraordinária que está, do recurso extraordinário que está lá no Supremo Tribunal Federal, Melo continua como governador. Até quando isso vai? Aí, Carlos, é chute, viu? Eu não consigo prececizar. Pode ser 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e por aí vai, e por aí segue, tá?
São 5.
Ou seja, toda essa articulação vai ter que ser desfeita aí. Na pior das hipóteses para o governador Melo, isso ser julgado de imediato, que eu não vejo espaço hábil para isso, tá? Lembrando que quando a ação no TSE foi julgada, aí vou voltar ao juridiquês, tá? Peço desculpas aí dos ouvintes. O que foi, estava 2-0 para o governador Melo, e aí o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, que é um constitucionalista nato lá no Supremo, ele ingressou, ele entrou com um voto de divergência dos dois anteriormente. E lembrando que ele, ministro Barroso, ele não é titular do TSE, tá? Na verdade, nesse julgamento, não estavam como titulares, que são titulares, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Fux. O ministro Barroso, para que o teu ouvinte entenda, era um reserva, vamos colocar assim, tá? Ele não estava escalado, não. Ele foi chamado para substituir o ministro Fux. Essa é a história, né?
Agora,
ou seja, o governador Melo volta.
Agora, Elcio Ribeiro, muita gente aí tem uma parcela que torce para que essa liminar, uma medida liminar, ela pode ser derrubada, né? Muita gente torce para derrubada.
Pode.
Agora, o senhor acredita que o recesso pode atrapalhar a derrubada e aí não haver o tempo hábil aí para as eleições suplementares, que muita gente já estava se preparando, já estava escolhendo o seu candidato?
É o Carlos, né?
Isso.
Carlos, Carlos, a tua voz parece também com a do Ítalo, tá? Então vocês dois fazem essa dobradinha. Vamos lá, olha só. Aí é chutômetro, tá? Eu diria que vai ser pego pelo recesso. Se eu tiver que apostar, eu diria não, vai ser pego pelo recesso, porque não é assim. O Supremo Tribunal Federal tem centenas de milhares de ações, tá? A Corte Constitucional Brasileira é entupida de ações, dos mais repletos assuntos, tá? Os mais diversos assuntos. Eu diria que vai sim ser tocado, o recesso já vem aí, semana que vem. Eu diria que sim, vai ser tocado. Eu não vejo tempo hábil para isso ser revogado, a não ser que consiga um malabarismo passando na frente de centenas de outras ações. Então, eu não vejo tempo hábil para isso ser modificado, e eu acho que vai ser tocado pelo recesso, e aí é uma decisão do Supremo, tem que se cumprir, e ponto final.
Elcio, agora Ítalo falando, as eleições suplementares custariam aos cofres públicos do estado mais de 18 milhões de reais. Caso seja decidido por eleições indiretas, né, que são quando apenas os 24 deputados estaduais votam, você enxerga a vantagem ou essa movimentação política na Assembleia Legislativa do Amazonas, que envolve interesses partidários, por exemplo, pode prejudicar a população que já não vai mais às urnas?
Olha, Ítalo, a tua pergunta é complexa, daria um programa inteiro. A população gosta de votar, pelo menos uma parte. Eu, particularmente, gosto de votar. Eu faço questão de exercer minha cidadania ativa também votando. Agora, veja bem, nós temos um Estado democrático de direito que prevê situações ordinárias, ou seja, cotidianas, e situações extraordinárias, situações que fogem do cotidiano. Uma situação como essa que está ocorrendo no Amazonas é uma situação extraordinária, nós nunca tivemos antes, né? E aí, o que ocorre? Há uma previsão legal, né? E que previsão legal é essa? É o que prevê a Constituição do Estado do Amazonas, é o que prevê a Constituição brasileira, que na vacância de presidente e vice-presidente nos dois últimos anos, Constituição Estadual, ela fala parecido, na vacância do cargo de governador e vice, nos dois últimos anos, as eleições serão indiretas, feitas, no caso do Amazonas, pela Assembleia Legislativa, nos termos da lei. É em cima disso que se tem que trabalhar. Esta é a previsão legal que nós temos. Então, não é nada fora de série, é uma previsão legal para uma situação extraordinária. Num caso como esse, a surpresa, Ítalo, foi a decisão do ministro Barroso de apontar para as eleições diretas. Isso me surpreendeu, porque isso fugia ao Estado Democrático de Direito previsto na Constituição Federal. É apenas isso, tá? Então, votar eu gosto, eu acho que boa parte da população também, mas a previsão legal é de que haverá voto, sim, voto indireto, já que nós votamos
representativo, né?
Nos deputados, e eles, numa situação extraordinária como essa, eles escolheriam quem iria complementar o mandato. Complementar. Eles não estão escolhendo alguém para governar 4 anos, não. Eles escolheriam alguém apenas para interinamente, suplementariamente, complementar o restante do mandato. E outubro do ano que vem, eleições normais para os 4 anos vindouros.
Eu agradeço sua participação aqui no Jornal Primeira Hora, Elcio Ribeiro, cientista político, sempre muito generoso. Hoje, ele acorda comumente aí antes das 5:30, pôde nos atender. Obrigado por sua participação,
tranquilo,
Elcio.
Tranquilo, querido, tranquilo. Olha, um abraço, Ítalo.
Tudo abraço, bem
com Elcio. Vocês. Um abraço, tá? Boa sorte aí e sucesso pra vocês, como sempre, tá?
Obrigado, bom dia.